Continuando sobre os conceitos judaicos, nós paramos antes de Rosh Hashanah. Nós estávamos falando sobre Kashrut. E aí veio Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Falamos sobre outros assuntos, os assuntos do momento. E agora nós podemos retornar. Nós vimos de uma forma geral vários conceitos ligados a Kashrut. E faltou abordar o tema das supervisões de Kashrut. Então vamos começar do começo. A Torá nos diz que, de uma forma geral, quando você precisa testemunhar algo, precisa de duas testemunhas. Uma pessoa empresta dinheiro para outra, precisa ter duas testemunhas. Uma pessoa causou prejuízo para outra, precisa ter duas testemunhas. E assim por diante. Na maioria das coisas são necessárias duas testemunhas. Mas existe uma regra na Torá que diz que ed echad ne'eman beisurim. Isso significa que uma testemunha é acreditada quando se trata de proibições. Isso quer dizer que, por exemplo, se uma pessoa idônea, logicamente não estamos falando agora de alguém que não dá para se confiar, estamos falando de uma pessoa que dá para se confiar, e agora eu não vou entrar na questão quem é confiável, tá? Obviamente que para uma pessoa ser confiável, não só que não pilantra, mas também precisa ser uma pessoa que, pelo menos naquele aspecto, ele toma cuidado. Não dá para acreditar numa pessoa que faz pouco caso ou não faz aquilo, certo? Mas vamos deixar isso de lado. Uma pessoa vem e diz: este vinho é kasher. Agora, é uma garrafa que não tem rótulo. Ele está dizendo que é o vinho kasher. Uma vez que ele é uma pessoa confiável, eu vou acreditar que esse vinho é kasher. Obviamente, se ele falar do contrário, se ele me apontar e dizer esse vinho não é kasher, eu vou acreditar também. Muito bem. Isso é uma regra. Uma testemunha apenas é acreditada quando se trata de proibições. Isso vale para todas as proibições da Torá. Então isso significa, por exemplo, nós vimos que não se pode comer sangue do ovo, não pode comer ovo com sangue. Vou dar um exemplo. Tá, a mulher está na cozinha e fez um bolo. Eu não vi como ela preparou o bolo. Eu não chequei para ver se o ovo não tinha sangue. Ela verificou. Eu posso comer desse bolo. Ah, mas espera aí. Como você tem certeza que esse bolo está kashé? Talvez não tinha sangue no ovo. Eu acredito na minha mulher que disse que o bolo está kashé. Quer dizer, ela fez, ela verificou. E ela... é suficiente. Eu não vou agora ficar questionando. Eu acredito nela. Nela é exemplo, tá? Bom, então isso é uma regra muito importante. Por quê? Porque se uma pessoa idônea me diz que aquela comida é kasher, significa que aquela comida é kasher. Alguém me dá um pedaço de carne. Ele diz, esse pedaço de carne é de uma carne de boi que foi feita a shritar, tudo direitinho, foi salgada, tudo direito. Eu acredito nele. Porque ele é uma pessoa idônea. Muito bem. Esse é o conceito. O que acontece? Antigamente, era um pouco mais fácil isso. As pessoas da cidade, do state, se conheciam. Você vai comer na casa de um, na casa do outro, e cada um fez o que já tinha já de comida, que tinha assim que verificar coisas de kashrut. Obviamente que, principalmente quando se trata da carne e outras coisas do gênero, tem os seus problemas. Mas quem abateu essa carne? O shohet da cidade. Todo mundo conhece o shohet da cidade, do steak. E E eu conheço meu amigo. Então, mesmo se eu não conheço o Chorreta do outro bairro, da cidade maior, eu não conheço o Chorreta. Eu acredito no dono da casa, que ele levou a galinha dele para fazer shchitá no Chorreta, porque ele sabe quem é, e ele conhece, e é idôneo, e foi tudo feito direitinho. Obviamente que existe o caso de ter uma pergunta. Hoje nós não temos nem ideia o que é isso, né? A gente não conhece, a gente compra carne no açougue prontinha, já embaladinha, bonitinha. Mas todo mundo que vai, tem aí os seus 40 anos, 50 anos certamente, lembra como que era. De alguma, como se diz em Yiddish, alguma shaile, mas tinha algum questionamento sobre alguma coisa na carne, se levava para o rabino para perguntar se pode comer ou não pode comer. Hoje em dia isso já é automático, eles já fazem tudo lá dentro, atrás das cortinas, nos bastidores do açougue, já é feito tudo isso. Quando tem algum questionamento, já foi perguntado ao rabino, já foi tudo, e agora já está vendido como cachê, certo? Mas existe esse conceito de ter dúvidas, e essas dúvidas são levadas e questionadas e perguntadas para o rabino vai dizer e dar o veredito exatamente segundo a Halakha, se naquele caso sim, não, etc. Bom, como que isso tudo se encaixa com o nosso mundo da kashrut moderna? As coisas cresceram, o mundo se desenvolveu, e hoje em dia, que não é uma coisa de hoje em dia, é uma coisa que já tem aí as suas boas décadas, tem fábricas. As fábricas fazem comida. Antigamente não tinha comida industrializada. As fábricas fazem comida. Quem é a fábrica? Quem faz? O que que faz? Como faz? A fábrica nem é de judeu. A fábrica não é de um judeu. Quem está lá trabalhando não sabe nem o que significa kashrut, muitas vezes. E quando já sabe, sabe só que é a comida que os judeus comem. Nada mais do que isso. E mesmo se soubesse, também não dá para acreditar, porque ele não come kasher. Então, se ele não come kasher, não posso acreditar no que ele está verificando e dizendo. Então, por conta disso, e estabelecimentos, começou a ter um monte de estabelecimentos e restaurantes. E já não é igual cozinhar em casa. Não, não é. Um restaurante, um buffet, não é igual cozinhar na sua casa. É bem diferente. É um mundo por si só. Cozinha industrial é um mundo por si só. Então, passou a ser necessária uma supervisão. O que significa uma supervisão? Basicamente significa alguém que eu confio, alguém que é idôneo, está lá, está verificando e vendo que tudo está sendo feito de acordo com as leis de kashrut. Antigamente eu podia confiar, mesmo hoje, sim. Eu posso confiar na dona da casa. A dona da casa, a esposa do meu amigo. Eu conheço eles, são pessoas idôneas. Então eu vou lá, eu vou comer. Certo? Posso confiar. Como você confia? Como você sabe que é kashrut? Eu confio nessas pessoas, eu sei que está tudo direitinho. Mas quando a comida vem do buffet, eu mal conheço o dono do buffet, eu não sei quem é, eu não sei quem são, não sei. Vem uma comida industrializada. O que foi feito lá? O que aconteceu lá? Não tenho a mínima ideia. E por isso eu preciso de alguém que vá lá verificar que está tudo de acordo. E a isso se chama supervisão rabínica. É o nome que se inventou. Hashgaha. Hashgaha de kashrut, obviamente. Eu quero saber se a kashrut da comida está de acordo. E aí começaram a surgir algumas pequenas supervisões. Essas pequenas cresceram bastante, surgiram outras. E hoje você tem, ao redor do mundo, não sei agora, atualizado, tá? Mas tem mais de 2.000 e bolinha supervisões, muito mais do que isso, acho que já tem. Supervisões ao redor do mundo. Ah, então eu posso comer qualquer coisa que tenha um simbolinho de cachorro? Pera, não é bem assim. Não é bem assim. Porque nós temos que ver um pouco mais detalhado como funciona isso tudo. E depois que nós tivermos uma noção do que acontece de fato numa supervisão, qual é o trabalho deles, qual a tarefa deles, como isso está feito, aí nós vamos ter uma ideia que não quer dizer que só porque está escrito lá kasher significa que eu posso comer. Da mesma forma que você, quando vai na casa dos seus amigos, dos seus conhecidos, você vai comer sabendo que a comida é kasher. Mas se você vai numa pessoa que você nunca viu na vida, por que que eu vou confiar? Eu não sei quem é. Então, de uma forma geral, não tendo nenhuma, como é chamado pela linguagem da Halakha, nenhuma reuta, nenhum mau nome, nenhuma coisa aqui que deprecie a situação, dá para se confiar. Mas isso dá para se dizer quando você tem que comer na casa de uma pessoa. Quando você está falando de uma fábrica, quando você está falando de uma supervisão rabínica, não dá para se dizer que dá para se confiar de olhos fechados, assim, sem saber quem são. Precisa ter uma pequena noção do que se trata. Por quê? Muito simples. Uma vez que a supervisão rabínica cobra pelo serviço, geralmente, não pode entender como funciona isso, eles cobram, escuta, estão trabalhando, não? Uma coisa que envolve dinheiro e que se ganha, quem não quer entrar nesse nicho? Então começa a surgir algumas supervisões que não são idôneas. Eles não trabalham da forma correta. Eles estão lá para ganhar dinheiro. Ah, mas todo mundo? Não, eu não falei isso. Deus me livre. A grande maioria das supervisões são ok. A gente tem que ver só algumas diferenças que existem entre elas. Mas existem também as supervisões que não fazem o trabalho da forma correta. E nesse caso, essa comida não é kasher. Tem problemas gravíssimos. Então, por isso, precisa ter uma noção aqui do que se trata. Então, em primeiro lugar, se Deus quiser, nos próximos dias, vamos ver um pouco qual é o trabalho, o que precisa fazer. E como que funciona essas supervisões? Tem vários detalhes importantes e aí nós vamos poder analisar um pouco melhor do que comer e do que não comer e como comer e etc.